fala, gibizeiros e gibizeiras, e principalmente os apoiadores aqui do Gibinóstico de Cada Dia, que é o Léo Palmieri. E para você, que é um dos apoiadores aqui do Gibinóstico de Cada Dia, nós temos esse episódio, né, que é o primeirão do Gibinóstico de Cada Dia Extra, né, que vai funcionar como um suporte aqui para os apoiadores do Gibinóstico de Cada Dia e para os ouvintes, né, que a virem se tornar apoiadores. É um conteúdo exclusivo, né? Aqui é onde eu vou dar dicas de leitura de forma mais específica. Eu vou passar listas de leitura cronológicas para vocês, como é que a gente, como eu vou, assim, trabalhar de uma forma mais específica com os apoiadores, né? Afinal, se você acredita no meu trabalho, dá um apoio, nada melhor, né, do que receber uma recompensa também por isso, né? Porque você está me ajudando, né, a produzir um conteúdo melhor, né? A gente conseguir edições melhores e tudo mais aqui para o Gibinóstico de Cada Dia. E nada melhor do que fazer isso da forma que eu mais sei, falando, né? Falando para vocês. E é o seguinte, eu fiquei pensando muito em qual seria o episódio de estreia, né, aqui do Gibinóstico de Cada Dia Extra. Eu li bastante coisa esses dias, bastante coisa avulsa, edições de lançamento lá fora, que eu julgo que seria bacana vir comentar aqui com vocês. Mas eu queria começar com um negócio específico, começar com os dois pés na porta mesmo, para os leitores, para os ouvintes aqui do Gibinóstico de Cada Dia, inclusive esse primeiro episódio, né, que vai estar saindo agora. Esse primeiro episódio é uma coisa que a galera pede muito para mim fazer, escrever no Crossover Nerd também, e eu guardei para esse momento, entendeu? Para você. Então, você que é apoiador do Gibinóstico de Cada Dia, você que está apoiando esse meu trabalho aqui, que faz parte desse grupo de gibizeiros, saiba que a partir de agora você vai ter acesso a o meu guia de leitura de Spawn. É isso aí. Hoje vamos falar do guia de leitura do Spawn, Soldado do Inferno. E o que que é legal a gente falar hoje, né? Um guia de leitura do Spawn é um negócio meio complicado hoje, não pela cronologia em si, porque ela é extremamente simples de seguir, mas porque são muitas edições. Não são só apenas as 340 edições principais de Spawn, né? Hoje a gente tem o universo Spawn, e Spawn tem vários spin-offs, né? Tecnicamente são mais de 600 revistas, então é muita coisa. E muita coisa ali que é barriga, não vai fazer tanta diferença para você cronologicamente falando, a não ser que você queira se aprofundar em outros personagens. Então esse guia vai se concentrar principalmente nas pessoas que nunca leram Spawn, ou querem começar, ou têm pouco conhecimento de Spawn, tá bom? Para a galera colecionista, para a galera que quer ir atrás de fechar coleções, quero ir atrás de tudo isso, eu vou deixar linkado aqui nesse episódio, né? Vai ter um link nele, para um arquivo do Google Docs, tá? Que está, além de estar em ordem cronológica, está com todas as revistas, inclusive com os spin-offs para você ler, tá bom? Então fique tranquilo que vai dar muito bem, vai dar tudo certo, vocês vão gostar demais, tá bom? Então vamos lá, o que a gente tem que saber primeiro, tá? Spawn, ele tem a sua publicação normal, cronológica, tá? Até mais ou menos a revista 318. E a partir dali a gente tem o universo Spawn, e onde que, além da revista Spawn, nós temos mais três revistas. A gente tem a do Pistoleiro, que é conhecido como Gunslinger, né, em inglês. A gente tem a de uma equipe de guerreiros Spawn e guerreiros que já foram aliados, inimigos e tal, que se juntam para trabalhar junto com o Simmons, um Spawn, que é o Scorched, que em português seria algo como os Queimados, por exemplo. E a gente tem a revista Rei Spawn, né, a King Spawn. E essas revistas, elas trabalham em conjunto. O problema é que, cronologicamente, essas revistas sofreram o mesmo problema que a Marvel e a DC hoje sofrem também junto às sagas, né? Algumas dessas revistas vão referenciar eventos que ainda não saíram, ou às vezes eventos que estão fora de ordem cronológica. Mas, para isso, eu vou passar para vocês aqui agora um guia para você que é novo leitor, quer começar a ler Spawn agora, falar: ó, Léo, não sei nada de Spawn. Eu quero chegar agora, eu quero começar a ler Spawn hoje. O que que eu tenho que fazer? Então vamos lá. Em primeiro lugar, mesmo que você não tenha nenhum tipo de conhecimento de Spawn, né? Não tenha. Cara, eu não sei o background do Spawn. Acho legal a arte e tal e tudo, mas eu não tenho nenhum tipo de background. Preciso ir lá na número 1? Não, não precisa. Preciso comprar alguma coisa? Só se você quiser. Porque também toda essa parte você só vai pegar em inglês, tá? Lá na gringa. Você pode comprar na Amazon, mas o preço está inviável atualmente com esse preço abusivo de todos os produtos, tá? Um compendium de Spawn, que vem em 50 edições de Spawn, está saindo os R$500 quase. Tá bem caro, sabe? Então fica meio complicado. A não ser que você queira, tá bom? Aí, se você tiver a grana para fazer essa coleção, pô, vai na fé, porque, cara, eu sou um fã do Spawn, eu gosto muito do personagem, eu gosto da história, eu gosto dos desenhos, né? O McFarlane teve, esse é o maior produto, é o produto da carreira do McFarlane, né? E é muito legal porque agora nesse universo Spawn ele também está trabalhando com isso, né? Ele está trabalhando com o personagem de volta junto, né? Ele pode às vezes não estar, ele faz só uns argumentos e tudo mais com os roteiristas principais, né? Que estão escrevendo Spawn agora, mas ele tá junto com o projeto, né? Ele pegou novamente o Spawn e tá fazendo o Spawn ser um produto que ele sempre quis fazer. Até porque também tem esse rumor do filme e tal, que ele tá indo atrás, uma hora vai ter o filme e tal, e beleza. Vocês sabem como é que é, né? O Todd McFarlane é um marqueteiro de primeiro. Ele sabe fazer o negócio. Então vamos falar. Já enrolamos demais, mas vamos começar aqui. Então vamos lá. Se você quiser começar a ler Spawn agora, você tem que ir atrás da Spawn 296 e 297. Você começa, esse é o primeiro, é o jumping point. Você começa ali. Se você nunca leu Spawn, você pode começar ali. O que acontece na Spawn 296 e 297? Nessas duas edições, é um resumo de todas as outras 295 edições, mais os spin-offs. Vale lembrar que esses spin-offs que acontecem no Spawn são spin-offs que fazem retcons, recontam certos eventos ali do começo da Image. Porque, um bem simples para vocês entenderem. No começo da Image, quem tinha matado, traído, né, quem tinha matado um Spawn, né, o Al Simmons, durante uma missão, era o Capella, que era da Youngblood. Quando o Rob Liefeld vai embora da Image, leva os personagens dele embora tal, e tudo mais, foi necessário efetuar retcons. E um desses retcons é que a Jessica Priest, na verdade, foi quem matou o Al Simmons, né? Então, a Jessica Priest, que hoje é a mulher Spawn, só pra vocês saberem. Então, tipo assim, retcons dessa forma. Se vocês lerem a partir da 296 e a 297, essas duas revistas, né? Essas duas revistas, elas vão resumir toda a história do Spawn pra você de uma forma bem interessante, a forma como é feito. Tem as imagens, tem o texto, tudo certinho, já com todos esses retcons. Né? Retcons como, por exemplo, da própria Angela, por exemplo, porque a Angela, para quem não sabe, é uma personagem que fica na revista do Spawn durante um bom tempo, né? Até que ela morre, e até quando o Malebolge é derrotado, tal, e tudo mais naquele período. E depois do McFarlane brigar com o Neil Gaiman leva a personagem embora. Hoje a personagem está jogada às traças na Marvel, tá bom? Só para vocês entenderem. Então é mais um retcon que vocês vão acompanhar aqui. Tá bom? Só para vocês entenderem. Então, beleza. Você pega a Spawn 296 e 297, né? Que é um arco chamado A História de Al Simmons, tá? Depois disso daqui... Ah, vale lembrar, tá, gente? Isso daqui tem na gringa, mas eu vou deixar linkado aqui para vocês também. Um site para pegar scan em português, tá? Isso daqui eu vou fazer para vocês. Vou deixar aqui o scan para pegar em português. Porque isso daqui não tá vindo pro Brasil, não tem previsão de ser publicado. Parece que todas as editoras estão cagando e andando para isso aqui também. Então a gente vai cagar e andar para elas também. E foda-se. Eu vou deixar links para vocês do site onde que vocês podem baixar o Spawn bem atualizado até, tá? Talvez com diferenças de 2 a 3 edições só com a americana, tá? Que é o tempo da galera traduzir, tá? As scans. E as scans são muito bem traduzidas e diagramadas. Essa equipe aqui é muito boa, tá? Que vai fazer. Eu vou deixar aqui para vocês linkadinho, tudo bonitinho. Então vamos lá. Depois começa o primeiro arco pós essa história, que é a do Record Breaker, né? Que o Spawn, ele se revela para as pessoas, ele revela contar para todo mundo o que está acontecendo, como que funciona todo esse detalhe da guerra entre o inferno e o céu. E o Al Simmons, ele fecha os portais, né? As zonas mortas. O que são zonas mortas? São onde estão os portais, tá? Para o céu e inferno. Onde que anjos, demônios, podem criaturas, entidades, deuses podem ficar andando livremente. Eles entram por esses lugares. O Al Simmons, ele fecha. O Spawn, galera, para quem está começando agora, entenda. O Spawn é um personagem ultra, mega poderoso. Ele é muito poderoso mesmo. Tipo assim, é fora de padrão. É um personagem extremamente poderoso. Depois desse arco do Record Breaker, a gente tem o Aftermath, né? Que é muito legal porque, assim, começa a aparecer alguns personagens, né? Outros spawns ali, e o spawn ele começa a investigar o que está acontecendo, porque ele começa a ir atrás de um culto, tá? E esse culto, que é o culto do Ômega, né? Vai jogar ele dentro de um evento, tá? Que vai culminar no universo spawn. E aí a gente tem o arco do Ômega, né? Que são aí umas 10 edições mais ou menos. A gente vai chegar na. Vai direto até Spawn 318, onde que ele tem um embate, entre aspas, com o Palhaço. Pra quem não sabe, o Palhaço, a gente chama de Palhaço agora, mas é o Violador, tá? O Violador é aquela criatura, aquele antigo palhaço gordinho, que agora ele tá bombadão tal, e tudo mais. É o Violador, é aquele demônio. Depois a gente vai até a 318. A 318 acontece o evento onde que o Spawn abre, utiliza o poder dele, um poder que ele não sabia que tinha, que é onde ele abre portais. E esses portais não são portais de zona morta, são portais. Esses portais ele consegue trazer alguns spawns de outras eras, outros tempos, para o nosso tempo. Então não só os que vão seguir a revista dele, por exemplo, como o próprio pistoleiro spawn, mas ele vai trazer também o spawn medieval, e vai ter o spawn mandarim, vai ter vários. Tudo isso vai ter vindo com esse, com um poder que o spawn libera na 318. E aí começa o universo spawn. A partir do universo spawn, a gente tem um evento onde que morre a Nyx. A Nyx é uma personagem que já esteve aí no passado do spawn. E a morte da Nyx, né, que até então, entre aspas, era uma mulher spawn, o poder dela é passado para Jessica Priest. Guarda essa informação. Depois a gente acompanha a chegada, né, do primeiro spawn aí, que a gente começa a ter foco, a primeira revista do universo spawn, que é a do pistoleiro spawn. Uma coisa que foi falado pelo pessoal aí em entrevistas é que a cada 6 edições de cada uma dessas coleções, você passava para você intercalava com uma revista do spawn. Só que isso daí não é muito exato, tá bom? Não é muito exato. Pode ser 6, 5, depende muito do arco. Isso daí foi falado, na verdade, porque os caras queriam vender o bloquinho fechado lá, né? As hardcovers deles, que são de 6 edições, tá bom? Não confiem nisso, tá? Porque depois esse link que vocês vão acompanhar aí, que eu vou deixar para vocês, vocês vão ver que não é muito bem assim que funciona. Existem eventos que se intercalam. Por exemplo, a revista do pistoleiro, depois que a gente lê a revista Spawn Universe, né? Porque assim, é Spawn 318, acontece o evento, aí você tem que ler a Spawn Universe, que é uma one shot, tá bom? Depois que você lê ela, você vai ler da pistoleiro 1 a 6. Da pistoleiro 1 a 6. Por quê? Além dele começar logo depois dos eventos de Spawn Universe, ele vai introduzir vocês pro Javier. O Javier vai conhecer o camaradinha que vai andar com ele. Ele vai ter um sidekick. O Javier, ele não sabe ler. Ele vem do Velho Oeste. Aquela parada toda. E é muito legal, tá? Pra falar sinceramente pra vocês, a melhor revista do universo Spawn pra mim é a do pistoleiro. Tá? É muito bacana. Já já a gente fala mais sobre isso. Depois a gente volta pra Spawn 319 a 321. Que é o Spawn tendo indo atrás, tipo entendendo esses poderes dele novos, né? Como isso tudo aconteceu. Depois a gente começa a King Spawn. Tá? A revista King Spawn, ela é diferente das outras duas revistas. Tá? A revista King Spawn é como se a gente pode falar contos de terror do Spawn. Funciona mais ou menos assim. Elas estão relacionadas com o universo Spawn. Existem eventos que se correlacionam com a revista principal e com as outras revistas. Mas é uma revista que você pode ler ela mais standalone, tá? Só que existem alguns eventos que depois são remencionados e isso acaba atrapalhando um pouco. E isso também foi culpa do lançamento aí pós-pandemia, que atrapalhou demais, tá bom? Então, você lê da Spawn 319 a 321, aí você lê a King Spawn 1 a 6. Vale lembrar que a Spawn 3, ela acontece depois dos eventos da Spawn 321. Por isso que a gente tem que ler até a 321 para entender o que é referenciado, tá bom? Então, só para vocês entenderem essa ordem. Depois da King Spawn 06, você vai ler a Spawn 322 a 327, tá bom? E depois de você ler isso, olha, lembre-se que a gente não começou ainda a Scorched, a gente vai começar já já. Aí a gente vai ler a do Pistoleiro 7 a 10, que é quando o pistoleiro, de fato, entra para a equipe do Scorched, entendeu? Vai acontecer a junção com a Scorched. Aí a gente começa a ler a revista da Scorched, né? Que é da Scorched 1 a 6. O que que acontece nessa revista? A gente tem ali o Anti-Spawn, né? Que é aquele anjo. A gente tem, por exemplo, o Javier, que é o pistoleiro. A gente tem a mulher Spawn. A gente tem o Saigor, que tá trabalhando como zumbi. A gente tem vários personagens aí que estão ali no universo Spawn, trabalhando juntos, fazendo missões. O Spawn meio que é relutante com isso no começo, o Al Simmons não quer concordar, não quer inclusive nem liderar, deixa a liderança para Jéssica, tá? Aí vocês me perguntam, pô, a mulher que matou ele, pô, agora tá de bem com ele. Cara, é só ler lá o retcon lá que eu comentei com vocês, vocês vão entender mais ou menos o que que aconteceu, tá? Por que que acontece esse tipo de coisa. E aí, depois que vocês lerem essas 6 edições, vai acabar um gancho onde que os inimigos da equipe Scorched, na verdade, inimigos do Spawn, acabam pegando segredos de cada um desses personagens, entendeu? E esses segredos são meio pessoais e pesados. Tipo, a Jessica Priest tem uma filha, e essa filha dela pode ser atacada a qualquer momento, entendeu? Então é muito legal esse tipo de coisa. Depois a gente volta para ler a Pistoleiro 11 e a Pistoleiro 12, tá? Mais 2 edições da Pistoleiro. Por quê? Porque o Pistoleiro, ele é muito Lone Wolf. Então, tipo assim, ele é tipo um Wolverine. Então, ele vai trabalhar com a equipe, mas tem hora que ele dá uma pistolada, vai fazer um negócio sozinho. Depois ele volta. Por quê? Porque ele tem a própria agenda dele, entendeu? Ele tem uma própria agenda dele de vingança, que é muito legal. É bom mesmo. Depois a gente pega a Spawn 328, a Spawn 333. Aí vocês falam pra mim, nossa, mas precisa dar um tanto desse de distância, essas revistas não estavam saindo todas juntas? Exatamente. Aqui já tá, eu já tô falando separado para vocês não precisarem se matar, tá bom? Vale lembrar que eu tô passando aqui falando para vocês para ficar mais fácil, tá, e tudo mais, mas vocês podem sempre tirar dúvida no link que eu vou deixar para vocês, tá? Caso vocês se percam, aquela parada toda. Mas eu tô aqui só dando um background de cada arco, como que tá funcionando para vocês entenderem as ideias, tá bom? Essa revista do Spawn, a gente conhece o Sim. O Sim, né, que é um novo inimigo do Spawn extremamente poderoso, é o Cagliostro. Lembra aquele cara que dava dica pro Spawn? Pô, cara, Spawn é assim, ó, eu já fui um de você e tal e tudo mais. É o Cagliostro. Na verdade, ele sempre quis voltar a ser uma cria do inferno, um Hellspawn. E aqui a gente entende um pouco mais do passado dele, o que tá acontecendo nesses intervalos. Depois a gente vai ter reler, a gente vai ler, né, depois da Spawn 333, a gente vai ler a King Spawn 7 até a King Spawn 12, tá bom? A King Spawn, ela começa um arco muito interessante, tá? Sobre uns caçadores de cérebro. É muito louco, cara. É terrorzão demais. Porém, antes de começar esse arco dos caçadores de cérebro, a gente tem um arco onde que um Spawn quer, tipo assim, ele é tentado a usar os seus poderes para trazer a Wanda, né? Que é a esposa dele, a vida novamente. A Wanda, em determinado ponto, morre. Tá tudo lá no resumo do Spawn também. E ele é muito tentado por isso, só que para fazer isso ele tem que reabrir as zonas mortas. E aí que começa o mais legal de tudo. Todas as revistas culminam em inimigos que precisam que essas zonas mortas sejam reabertas, tá bom? Depois da gente ler King Spawn 12, a gente vai ler Scorched 7 a 12, entendeu? Que é a resolução desse arco aí, desses inimigos que estão ameaçando a própria equipe e o conhecimento deles. Onde a gente conhece alguns caçadores cibernéticos, é muito louco, cara. Depois a gente vai para a revista novamente, né, do Spawn, né, do Pistoleiro Spawn. Aqui o Pistoleiro ele fala pra galera, ó, galera, eu tô saindo fora, tá? Eu tô saindo fora agora, eu vou fazer um outro esquema da minha vida. Ele sai da equipe do Scorched por um tempo. O Spawn junta com ele e passa, tipo assim, dá tipo entre aspas um upgrade nele, cara, nesse arco, que vai da 13 da Pistoleiro Spawn 13, né, da Gunslinger Spawn 13 até a 18. Que é muito legal, porque aí o Gunslinger Spawn passa a ser caçado também pelo palhaço. Pois é, o palhaço não morreu, ele voltou lá depois da 318. E tá dando um puta de um trabalho. Porém, o Gunslinger também tá caçando os caras que são responsáveis pela morte da irmã dele. Só que agora são os descendentes desses caras aí, que são criaturas do inferno. Né? São anjos, demônios e tal e tudo mais, trabalhando junto. Aí, é o seguinte, no guia aqui coloca assim, a One Shot, né, do Batman Spawn mais recente. No meu ponto de vista, não faz nem sentido ela tá aqui. Ela tá aqui porque os caras colocaram pelo colecionismo, tá? Vocês vão entender que é uma lista baseada nas coleções para o cara que quer ter tudo, mas no meu ponto de vista não faz tanta diferença, não chove nem cheira, entendeu? Para mim o melhor encontro do Spawn com o Batman foi o primeirão, aquele do Frank Miller, depois dali para frente, inclusive é o único que é cânone, tá? Que é citado como cânone. Todos esses outros, inclusive esse aqui, não faz muita diferença. Aqui a gente só vai ver, né, um reforço desse detalhe das zonas mortas, de outros universos e outras coisinhas mais. Tá bom, isso aqui foi feito para vender, isso aqui é mais uma jogada de marketing do McFarlane. Depois a gente tem uma série em duas partes do Spawn, que se chama Spawn, né, Wanted Violence. Que é muito legal. A Wanted Violence, na verdade, ela está falando sobre o furor. A precipitação sobre essa abertura das zonas mortas está deixando a população, as pessoas e os anjos e demônios que ficaram na Terra muito, mas muito alvoroçados. Então, nessas duas edições, a gente acompanha o Spawn num caso de revolta da população. E é um conto que fala um pouco sobre racismo, essas paradas todas. Vale lembrar que o Walt Simmons é negro. Tá? Então, tipo assim, e eles compadecem com essas situações que acontecem na revista, né? Então é muito legal mesmo. Tipo assim, é uma one shot bacana. Tecnicamente não vai mover muito a história, mas como vocês, eu já expliquei aqui pra vocês, vocês já vão estar sabendo desse background também aí que eu tô comentando relacionado às zonas mortas. Então, tipo assim, dá pra ler e curtir também, se não quiser ler também, tranquilo, não vai fazer falta. Depois a gente vai ler da Spawn 334 até a 339. Notem, tá? Que a Spawn 337, aí que tá o segredo, né? Por que, que a Batman Spawn tá aqui? Porque ela faz uma pequena referência a Batman Spawn na 337, mas muito pequena. Tipo assim, você passa até batido. Se você tiver com sono, você nem vai ver. Tá bom? Mas, né, a título de informação, só pra vocês, né? Caso a galera já tenha aí, pra não jogar a revista fora. Guarda ela aí, né? Tá bom? King Spawn. Aí depois a gente vai ler, depois da Spawn 339, a gente vai ler a King Spawn. A gente vai ler da 13 a 18, tá bom? Vale lembrar que aqui é muito importante o detalhe da cronologia. A King Spawn 15, a gente vai ler depois do arco que acontece na Pistoleiro 7 a 9. Mas você não precisa ler exatamente. Pô, já vou pular pra aqui. Vou ler a 13 e 14, ler o que acontece na Gunslinger e depois a ler aqui. Não faz isso. Lê o arco fechado da Gunslinger, igual eu tô falando pra vocês, entendeu? E depois você vem pra cá, tá bom? Por quê? Porque vai ficar fresco tudo que acontece no arco pra você, e a hora que você ler King Spawn, você vai lembrar da referência. Não façam essa cagada que eu fiz, tá? Porque depois eu tive que reler tudo de novo, eu me confundi pra cacete. Não façam isso. É, vamos lá. Aí depois da King Spawn 18, que ela vai parar num jumping point aí pra esse arco dos cérebros, dos caçadores de cérebro, que é, cara, pô, filme de terror total. Se os caras forem fazer filme do Spawn, tem que pegar esse arco. É, a gente volta a ler o Scorched. Aqui começa um novo arco do Scorched, entendeu? Onde que a gente vai entender sobre alguém dizendo que o Spawn é um perigo muito grande e que precisa do Scorched pra isso. E ao mesmo tempo, o Haunt, né, que é o Aparição, ele sai da equipe para andar com o Spawn nas revistas do Spawn. Eu esqueci de citar isso antes, mas isso acontece, tá? Ele sai para andar com o Spawn. Por quê? Porque o Haunt, ele tem uma doença. E ele precisa que o Spawn ajude ele a curar essa doença. Nesse inteirinho, a gente vai descobrir que a Nyx retornou dos mortos, junto com o Jim Downing. O Jim Downing, quem lê lá o resumo vai entender quem é. Ele é o cara que ficou no lugar do Spawn durante um tempo como Spawn na Terra. E o Jim Downing e a Nyx, eles têm poderes. Eles conseguem abrir uma zona morta, entrar dentro dela, tá bom? E nessa abertura aí, a gente conhece um novo personagem nessa trama toda, né? Uma nova organização nessa trama toda, que são, né, que é a Mãe Natureza, tal, as pessoas envolvidas com a natureza, Gaia e tudo mais. É muito legal isso daí, porque ajuda a explicar, durante essas revistas você vai conhecer a origem de várias coisas e como funciona esse conselho. E como essa natureza se envolve com o céu e o inferno. Então é bem legal mesmo. É bem da hora, você vai entender a origem do céu e do inferno no Spawn, entendeu? Então é a partir desses arcos aqui. Então no Scorched a gente vai ter esse arco aí desse cara precisando dessa ajuda contra o Spawn. Por quê? Porque a ameaça de que o Spawn vá abrir essas zonas mortas de alguma forma. E depois a gente vai ler a do Pistoleiro novamente, tá? O Pistoleiro foi até a Spawn 23. tá? A Pistoleiro 23, que é a edição mais recente. Então vai ser da 19 a 23. Porém, a 23 acabou com um gancho, que provavelmente termina na 24, tá bom, gente? Eu não tenho certeza, mas a partir daqui vocês já deram pra ter uma ideia mais ou menos de como tá funcionando o Pistoleiro nesse embate aí que ele vai ter contra o Palhaço. Depois a gente vai ler a Spawn 340 até a 344. Essas revistas do Spawn são um Spawn e um Haunt invadindo o céu, né? Eles conseguem abrir uma zona morta, vão pro céu lá para tentar pegar essa cura para salvar o Haunt. E ao mesmo tempo entender o que está acontecendo. Por que algumas pessoas conseguem abrir ou não, né, esses portais. Isso é muito interessante, tá bom? Isso é muito interessante mesmo. Na Spawn 343, tá? A gente vai ter uma referência do que acontece na do Pistoleiro número 21 a 23, tá? Que são três edições ali dessas seis anteriores que eu passei para vocês, tá bom? E é muito interessante porque esse gancho vai fazer muito sentido para vocês a hora que vocês verem, porque essa puxada que vai dar, entendeu? É para culminar nessa spawn aqui que eu falei. A 24 da Pistoleira só vai terminar ali o arco mesmo normal que tá rolando. Mas o que culmina mesmo é nessa spawn 343. E a spawn mais recente é a 344, tá bom? Aí a gente vai voltar a ler King Spawn, tá? A gente não sabe ainda até onde vai esse arco da Spawn. Se ela continua 344, ela acabou também com um gancho para uma próxima edição, então não sei, tá? Então a gente para de falar da Spawn e da do Pistoleiro, a gente para aqui também de falar dela nesse momento. Aí a gente passa a falar da King Spawn, tá? A King Spawn, a gente vai até a 24, a gente vai ler da 19 a 24, que aí é pra finalizar esse arco todo aí dos Caçadores de Cérebro. É muito legal, tem uma participação incrível do Sam e do Twitch, e a gente tem o retorno da Cyan, que é a filha do Terry Kawanda, que é muito legal. Cara, eu não vou dar spoiler, mas é muito legal o que acontece aí. Depois, a gente vai ler, né, o Scorched da 19 até a 21, né, que é a última mais recente do Scorched que saiu também, tá? O Scorched é só a finalização do arco, começa um novo arco aqui, mas também só acabou com gancho, então não tem como eu tecer mais comentários para falar para vocês. Vale lembrar que a King Spawn, depois mais recente, é a King Spawn 25. A King Spawn 25, ela se passa depois do que acontece na Spawn 343, que também é uma que faz referência, tá? Que faz referência a do Pistoleiro lá 21 e 23. Por que que isso acontece? Porque agora essas revistas obviamente vão culminar até chegar na Spawn 350. Tá todo mundo achando que a Spawn 350 vai ser um grande evento, né? A revista ainda não saiu, não sei nem se já tem as próximas capas, porque no site da Image eles põem capas daqui 4, 5 meses que vai sair, né? Mas ainda o evento não está finalizado, mas provavelmente vai ser um evento relacionado a essas zonas mortas e ou relacionados ao próprio Sim, né? Porque o que acontece? O Sim, ele conseguiu voltar para o inferno porque ele quer o trono do inferno. O que acontece? O Spawn, além dele derrotar o Malebolgia, depois ele foi lá e derrotou o próprio demônio em pessoa, o Lúcifer em pessoa, o capitão em pessoa. Depois que ele derrotou o capitão em pessoa, o trono do inferno ficou vazio. Aí, o que ele fez? Ele fechou as zonas mortas. Então, tá rolando uma guerra no inferno entre vários seres do inferno para ver quem vai mandar em qual lugar. Então, tá tendo uma guerra civil gigantesca no inferno. Entendeu? E o Sim acaba chegando lá querendo separar isso, né? Tomar isso para ele. Então é muito legal tudo isso que está acontecendo. Então, eu demorei esses 20 minutos aqui só para contar para vocês mais ou menos como que os arcos estão funcionando e como eles estão ligados, tá? Mas o guia aqui, o arquivinho que eu vou deixar para vocês, tá bom? O arquivo que eu vou deixar para vocês, esse link aqui, ele vai ficar aqui para vocês de uma forma bem bacana, para vocês não se perderem, é só seguirem ele, tá bom? E caso vocês queiram ler, pô, Léo, eu quero ler Sam e Twitch, a minissérie do Sam e Twitch que saiu lá no passado, né, dos dois detetives. Cara, é só vir aqui nessa lista, ele tem que ponto cronológico que ela se encontra, por exemplo. A gente tem também a chegada dos outros, tipo a do Spawn Medieval, com o background do Spawn Medieval, se bem que é recontado tudo isso pra gente, tá? A gente tem também os crossovers que são com as outras equipes. Tem o crossover com o Cyberforce, crossover com a Youngblood. Tem tudo isso aqui, cara. Tem a minissérie, né, que é Feudo de Sangue, muito importante. A minissérie Feudo de Sangue, pra quem não sabe, escrita pelo Alan Moore. A Feudo de Sangue é onde o uniforme do Spawn se modifica pela primeira vez, né? Que não sei se para todos que vão ficar sabendo, que vai começar a ler agora, mas aquela roupa do Spawn é um simbionte, é o Cassette Lita, entendeu? É um tipo de uma armadura feita para as crias do inferno. Então é muito louco isso daí, cara. É bacana mesmo. É uma coisa que é importante a gente falar. Essa leitura de Spawn, ela é uma leitura totalmente, né, descompromissada, tá, galera? Não levem a leitura com... Embora ela tenha muitos temas políticos, inclusive essa parte mais recente, aí relacionada a King Spawn, a própria revista do Spawn e tal, porque tá se contando muito sobre associações e teorias de conspiração governamentais, aquela parada toda, tenham sempre em mente que é um gibi massa velho. Ele é todo massa velho. Com exceção do Rei Spawn, King Spawn, que é um gibi de terror, todos os outros são massa velho. Então leve isso em consideração. Agora, falando sobre o Pistoleiro, por que que eu gosto tanto mais do Pistoleiro do que das outras? Primeiro, eu acho que os roteiros estão melhor trabalhados. Os desenhos do Brett Booth, cara, é uma coisa assim, impressionante, cara. O cara, ele desenha muito bem. Além dele desenhar muito bem, galera, uma coisa que é muito da hora. A arte final... né, feita pela galera, tal, que tá trabalhando ali, que agora eu realmente não lembro quem tá fazendo a arte final, mas todo o aspecto do gibi te lembra muito um gibi noventista da Image, tá? As cores, aquelas cores mais um pouco mais foscas, não estão tão vivas, sabe? E dá todo um clima western, moderno pro gibi, tá? As primeiras edições era o McFarlane com outros roteiristas aí só pra fazer, mas essa é uma revista que é o próprio McFarlane mesmo que cuida, tá? Então é o McFarlane escrevendo os roteiros. E aqui a gente vê o McFarlane bem mais maduro para roteiros. Não é nada assim, que absurdo, Alan Moore, Roger Stern, não, nada disso. É o McFarlane, cara. Mas é o McFarlane dando o que a galera que gosta do McFarlane quer, entendeu? Ação e um roteiro bom. Só que aqui é um roteiro muito, assim, muito bem trabalhado. Ele não é idiota, sabe? Ele é um roteiro que não tem plot twist, ele é extremamente previsível, ele é feito para isso mesmo, para você pegar o gibi e já saber o que você vai ler. Ele não te promete nada, ele só te entrega, entendeu? Então, eu gosto muito do Pistoleiro, cara. De todas as revistas, elas são bacanas demais. A outra revista que eu gosto muito é do King Spawn. O King Spawn, quem escreve ela é o Sean Lewis, tá bom? E os desenhos são do Javi Fernandes, cara. E que cara... Esse cara desenha demais, velho. Desenha demais. E o texto do Sean Lewis é muito bom. O legal da King Spawn é que ela vai muito contra o que tá acontecendo em volta do universo Spawn ao mesmo tempo. Por isso que eu falei. Ela é uma revista um pouco mais standalone. Ela vai ter eventos relacionados, correlacionados com o universo Spawn. Mas é como se você estivesse vendo uma outra história do Spawn em um outro período. É mais ou menos nos momentos que o Spawn não está com a Scorched e não aparece na revista do Gunslinger ou na revista dele. É mais ou menos isso. Entendam dessa forma. Tá bom? É muito legal. A revista do Scorched, por si, também é escrita, né, pelo Sean Lewis também, é muito legal. E o desenhista é o Dexter Soy. Tá bom? Tinha outro desenhista desenhando antes, mas... O Steven Segovia também tava desenhando, tá? É muito bom. Cara, assim, eu gosto do Scorched, ele é legal. Na verdade, de todos os gibis, ele é o mais massa velho, se a gente for levar em consideração. Porque é uma equipe, cara, quebrando pau, fazendo missões, e é muito louco, cara. É bem legal. O relacionamento do Spawn com o restante da equipe é muito legal. Ele é, entre aspas, é o líder, mas é um líder que não aparece, né? Tipo assim, ele só vem, passa diretivas, vê se tá tudo, não tá saindo fora do comum, porque ele realmente não confia muito que vai dar certo essa junção, e dessa equipe toda junta, você tá entendendo? Mas a mulher Spawn, ela, né, que no caso é a Jessica Priest, ela segura muitas pontas. É uma das personagens mais beresas dos quadrinhos da atualidade. É uma pena que o público brasileiro não esteja tendo acesso a isso de uma forma de publicação aqui. Tá? A gente ou tenha que importar, ou tem que acabar lendo pirata, porque, cara, é muito legal, cara. Galera que gosta aí de você, assim, de empoderamento feminino, cara, ver a Jessica Priest comandando uma equipe desse naipe, velho, é muito legal, cara. E ela comanda, assim, criaturas celestiais e criaturas infernais, sabe? Então é muito foda, cara. Tipo, eu gosto muito dessas revistas. E pra finalizar a Spawn, nesse período da 296 até chegar aqui na 345, que é a mais recente, por exemplo, né? A gente teve vários roteiristas, alguns outros roteiristas e outros desenhistas, tá? Mas o mais recente é o Rory McConville, tá? Que tá bem bacana, ele tá seguindo todo esse caminho, tá bom? E o Carlo Barbieri tá desenhando, que é um desenhista incrível, tá? Então, assim, gente, Spawn é uma viagem muito louca pra um gibi massa velho, sabe? Só que ele não é mais... Ele deixou muito daquele brilho... Aquele brilho, não. Podemos dizer, aquele aspecto noventista dele ficou todo pra trás. Ele se tornou... O Spawn realmente se tornou um gibi maduro, né? As histórias do Spawn amadureceram muito. Então, começar na 296 pra frente, pra novos leitores, é uma viagem, assim, impressionante. Eu recomendo fortemente que vocês comecem a ler Spawn a partir daí, tá? Mas caso queiram ler toda a trajetória do personagem, vai na fé. Vai demorar um pouquinho, mas vai na fé também, né? Por isso que eu falo, às vezes você quer colecionar e ter tudo. Então vamos lá, começa com a 296, vai fazendo aqui, lendo tudo para se atualizar, fica em dia e tal. E conforme for rolando o dinheiro, vai comprando as antigonas, os compêndios, sei lá. Não sabemos se um dia uma editora vai se interessar em trazer o Spawn novamente para cá. Aí a gente vai lá E compra depois o personagem de volta aqui no Brasil. Vale lembrar que o personagem foi publicado aqui no Brasil até a 150 pela Editora Abril, depois até 170 e tantos pela Pixel, não me lembro agora até que número. Depois a gente tem alguns encadernados da New Order, entendeu? Que aí já são de fases mais um pouco à frente, tá bom? Mas é aquela parada, é o que tem de vislumbre do personagem aqui pra nós, brasileiros. É um personagem que vendia muito na Abril, pessoal, vendia demais. Tá bom? Vendeu até o fim da Abril, ela vendeu bastante. Então, ele é um personagem que gosta. No Gibinós de Cada Dia, o podcast oficial, é o episódio mais ouvido, que é o dos 30 anos de Spawn. Spawn tem muitos fãs no Brasil, tá? Spawn tem fãs demais, tá bom? Então é isso aí, querido ouvinte. Espero que você tenha gostado desse primeiro episódio do Gibinós de Cada Dia Extra. Que é aqui com um assunto bem específico, bem diferente para você. E é um produto exclusivo para você, que apoia aqui o Gibinós de Cada Dia. Mais uma vez, meu muito obrigado por todo esse apoio, tá bom? E até o próximo Gibinós de Cada Dia, ou normal ou extra. Tchau!